O que acontece é assunto.
Agora 9:26, conosco ao telefone Francisco Turra, ele que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Estamos encerrando mais um ano, né, Turra? E é claro que a gente tem que bater aquele papo para falar a respeito de como foi 2019. A informação que eu tenho é que o ano fecha em alta para os produtores de ave e suínos aqui no país, né? Bom dia, seja bem-vindo novamente à nossa programação.
Bom dia, Ana. Satisfação muito grande poder prestar contas nesse final de ano. Nós, há poucos dias, tivemos aí uma grande reunião com a imprensa, onde fizemos esse levantamento todo, essa prestação de contas, número por número, o que aconteceu, detalhes, muitos. E isso foi amplamente divulgado nos jornais e certamente nas rádios e TVs assim, do Brasil inteiro, vocês também. Mas eu vou apenas recapitular algumas coisas, porque depois de muito tempo, 4 anos de paralisia, dificuldade, até de quedas, de sofrimento muito grande para o produtor, para a cadeia toda, porque olha, tem que olhar que vem lá de longe, desde produtor de insumos, desde produtor de milho, soja, equipamentos, e aqui a gente vê o reflexo se as coisas mudam para melhor, mudam todos, para todos, com oportunidades maiores. A gente cresceu em volume na venda de frango 2%, não foi muito, porque efetivamente a produção estava parada. Crescemos também nas exportações em torno de 3% até o final de dezembro. Suínos, sim, nós crescemos em volume em torno de 15%, 10%, receita item, principalmente puxado pelas exportações. Então, as duas proteínas e mais ovos, e nós atingimos o recorde de consumo, de produção, 44 bilhões de unidades e 230 quilos de habitante ano, é muito, muito, bastante, é forte, é muito bom. Então, eu acho que dentro desse contexto, a gente pode se dar como satisfeito. O ano que vem, a previsão nossa, ela não é assim hiper otimista, mas é de crescer aves também em torno de 3% a 4%, exportações também crescer em torno de 5% de aves, e suínos nós crescermos assim em torno de 5% da produção e as exportações em torno de 20%. O que daria muita estabilidade e segurança para quem está na atividade. A coisa melhor, Ana, é dizer que há investimentos novos. Sexta-feira nós fomos inaugurar uma fábrica nova da Dália, aqui em Arroio do Meio, a empresa é de Encantado, uma cooperativa, e investimentos maiores estão projetados por Rio Grande do Sul pelo levantamento nosso em torno de 2 bilhões de reais ano que vem. Ampliação. Terceiro turno, isso eu estou falando entre aves, suínos e até novos projetos de ovos que vem surgindo perto da gente aqui. Ao redor de Marau, na região, muitos novos investimentos nessa área também. Então, dentro desse número é que a gente pode efetivamente dialogar e comemorar.
Turra, a China continua sendo o principal destino?
Sem dúvida, para aves e suínos ela lidera longe. E para você ter uma ideia, durante esses últimos 3 dias em Brasília, vieram chineses para dar curso de capacitação para responder questionários em mandarim. O questionário é o caminho da abertura. E havia lá só nossas empresas, 80 mais, dispostas a entrarem e a exportarem. E de bovinos, item, de aves e suínos, em torno de 80, lá estavam com nossos técnicos, junto com o nosso representante em Pequim, que sabe mandarim e é formado, pós-graduado lá, está há 15 anos lá, residindo, trabalhando na Apex, e agora ele trabalha para a nossa entidade, para a ABPA, para a Associação Brasileira de Proteína Animal. Então veja que eles não pararam o apetite, eles precisam mais, querem mais, e nós vamos atender dentro do limite, sem desabastecer o mercado interno também.
E para o ano que vem, então, a ideia é aumentar ainda mais as exportações, né? E o que vai garantir? Quais são as mudanças que a gente vai ver aqui, por aqui no Brasil, para garantir esse aumento de exportações? Que adequações devem fazer os produtores brasileiros?
Bem, por exemplo, aves é mais fácil porque você, em 42 dias, o ovo fértil e depois já o frango indo para a mesa do consumidor. Então, suínos é bem mais demorado. A gente não tem genética, não tem matrizes, só pode aumentar, digamos assim, segundo os especialistas, aí, entendidos, em torno de 5% é o que nós projetamos no máximo, né? Então, o Brasil vai atender uma parte. O restante da demanda vai ficar com os Estados Unidos, União Europeia. Agora, a Argentina assumiu um presidente que aumentou os tributos para exportações. Então até o trigo que vem de lá, que nós compramos, vai ficar mais caro. E você sabe que hoje o jogo é competir. Você não adianta querer vender se você não tiver a qualidade e preço igual minimamente a um outro, você perde a parada. Então os argentinos vão estar aí com muita dificuldade para competir conosco, principalmente porque nas exportações nós hoje estamos livres de qualquer tributo.
A gente viu que o crescimento aí em porcentagem, mas isso em dólares, né? O orçamento da pauta exportadora desse ano ficou aproximadamente em quanto?
Em receita, você está falando?
Isso, Ana? Exatamente.
Bom, em receita entre aves e suínos, nós vamos ficar com uma receita de em torno de 10 bilhões de dólares, equivale aí a 40 bilhões, 40, 50 bilhões de dólares aí, entre 40 e 50, porque ainda estamos para encerrar um mês que é bastante importante, desde dezembro, festa de fim de ano, exportações para final de ano e tudo. Mas é impressionante ver sobre esse tema China, o que é realmente a doença, o que é uma peste, uma praga como esta, porque agora nos supermercados, nos açougues, há uma disputa pela carne, praticamente uma disputa que se transforma em briga, literalmente em briga, em agressão. Alguém saltando na frente porque o governo distribui vales. Você não compra carne lá com dinheiro, você compra com vale. E como você recebe um quantitativo, quem vai lá e salta na frente consegue, quem não tem, leva o vale para casa de volta. É uma confusão assim muito grande, que a gente não tem ideia do que é a falta, a carência de um produto, especialmente que era um hábito alimentar deles. É o nosso feijão e arroz.
Turra, me diga uma coisa, deu para respirar aliviado, então, em 2019, né? Foram aí anos de muita apreensão e foi, definitivamente, foram 12 meses que deu uma trégua aí a esse clima tenso, né, que vivia o setor de proteína animal aqui do país.
É verdade. Eu posso dizer de coração que foi bem mais tranquilo. Não é que a gente não tenha tido trabalho, luta para você enfrentar outros desafios que tem todos os dias. É o México, de cá, África do Sul, complicando, liberando um container, uma carga, atrasos, burocracia interna, mil coisas. Mas mesmo assim, quando você vê lá à frente as coisas andando, aí você sente prazer. E foi um ano que a gente sentiu prazer. Estava dizendo, porque também nós noticiamos, conseguimos de forma muito tranquila, limpa, democrática, fazer o nosso sucessor, um paraense, continuando. Até foi bonito ver uma matéria do Valor Econômico colocando assim, Marau continua no comando. Então, é bonito. O Ricardo, que trabalhou com a gente, comigo, lá no Ministério, quando eu fui ministro, na Conab antes, do BRDE, onde estive, ele me acompanhou nesse desafio que foi dirigir uma entidade nacional de porte para a Associação Brasileira de Proteína Animal. Porque são 140 associados, cooperativas, grandes, pequenas, médias, não importa. Por exemplo, lá está a JBS, é a maior empresa exportadora de produtos cárneos do mundo, a BRF, o gigante também, é a maior nacional. Mas estão pequenas empresas e associados que têm aí uma empresa de aves, de ovos, de suínos, pequena, não tem a dimensão dessas grandes. E todos se sentiram muito bem. Então o Ricardo concorreu num processo bem profissional, a gente defendia o nome dele, eu nunca escondi porque era a nossa continuidade. Mas, para deixar a liberdade, uma empresa contratada, buscou quem quisesse, vários, disputaram, ofereceram seu currículo, sua entrevista, e ela própria depois fez uma sugestão indicando o Ricardo, que foi escolhido para em abril me substituir. E até nisso foi muito tranquilo, uma escolha unânime, um maranhense que tem um valor extraordinário, trabalhador, estudioso, preparado, o que muito nos conforta. E eu vou ficar ao lado dele ajudando no conselho e também com algumas atividades que estão previstas para mim como presidente do conselho. Preparar os CIAVs, por exemplo, manter um contato com os estados, manter um contato um pouco mais intenso, às vezes, com Brasília. São nossas atividades para ajudá-lo. Mas no dia a dia eu vou estar absolutamente fora, ficando entre Porto Alegre e Marau, e tendo um pouco de mais tempo para a gente rever amigos, encontrar amigos, e minha família principalmente, meus filhos, meus netos, que são muitos, viver um pouco mais pela família e para a família.
Vai tirar umas férias prolongadas depois de abril?
Na verdade, eu acho que não, a gente nunca deve pensar em tirar uma férias prolongada e não botar no arquivo toda uma vida, graças a Deus, realmente graças a Deus, que iluminou, que deu força de superação de tudo. Eu acho que seria injusto agora simplesmente pegar e dizer assim, olha, está resolvido, tchau, um abraço, e não dá para você ir para o arquivo. Mas é óbvio que a gente vai ficar com mais liberdade. Eu não vou estar aí tremido para dizer assim, estou vindo para Marau, quinta, mas domingo à tarde estou voltando para buscar meu voo, segunda bem cedo, está no aeroporto. Então, nesse sentido que a gente fica um pouco mais aliviado, podendo efetivamente respirar melhor.
Tá certo. Turra, mas não esqueça da visita à equipe da tua Rádio Alvorada, viu? Que essa a gente cobra sempre.
Você sabe que isso jamais. As coisas que me fizeram bem e a Rádio Alvorada me faz, me fez, e sempre me fará muito bem, porque ela faz parte da minha história. Aprendi muito, 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 especialmente uma coisa que foi fundamental para a gente vencer, que se chama boa comunicação, transparência.
É bom, é muito bom e é importante para todos nós e para a comunidade marauense também. Então, estamos aguardando sua visita, muito obrigada pela atenção, que bom que foi um ano aí que a gente conseguiu terminar com otimismo e também iniciando um novo ano também com estimativas, né, que são bastante positivas, isso nos deixa mais tranquilos também. Muito obrigada, grande abraço e bom restinho de semana por aí.
Igualmente, Feliz Natal para todos vocês, Feliz Ano Novo, para os que nos ouvem. Muita gente eu não vou ver, não vou apertar a mão, mas muitos vão encontrar. E olha, um abraço para vocês. Eu estou, vou passar o Natal aqui e quero dar um abraço para todos mesmo, do fundo da minha alma. Que Deus nos proteja.
Que assim seja. Amém. Um abração, viu?
Tua Rádio Alvorada, em 2019, 60 anos.
Gente, vocês viram a série que vai estrear?
Já vi ontem no canal gringo, em inglês.
E que o par romântico.
Ai, já li num site, em inglês.
Mas ele não namorava?
Já separaram, ouvi num podcast.
Ai, já sei, em inglês, né?